E hoje, Sérgio Mendes, ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, Sérgio, boa tarde.
Oi, Luciana Penha, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Tudo bom, Lu?
Tudo certo, e você?
Tudo. A gente sempre começa as nossas entrevistas, quando eu aqui no CBN Rural, perguntando o tempo, né? Puxa vida, eu hoje ouvi de manhã que estava a previsão de chuva e, de fato, não aconteceu chuva de novo. E o nosso entrevistado, que é o Robson Mafioletti, superintendente do Sistema OCEPAR, gentilmente atendendo o nosso convite lá de Curitiba, quando eu falei com ele ontem, ele falou assim: Sérgio, eu só vou dar entrevista se chover amanhã, porque aqui em Curitiba já está chovendo. Então, não está chovendo, mas eu agradeço mesmo a sua insistência em falar com a gente, viu? A sua presença aqui falando com a gente. Robson, muito obrigado por estar aqui falando aos ouvintes da CBN Maringá, no CBN Rural da tarde desta quinta-feira. Boa tarde, Robson.
Boa tarde, Sérgio. Prazer aí falar contigo, com a Luciana Penha e com os ouvintes aí da CBN Maringá, toda a região aí que tem um carinho especial aí com toda essa... Ótimo,
então, Robson, nós estamos aí fechando 2021, né? Que pontos você destacaria para o sistema cooperativista do Paraná a ser comemorado nesse ano aí de 2021, ainda com pandemia, né?
Pois é, acho que o principal ponto, não só para o agro, para o cooperativismo, foi essa questão da vacinação, né? Isso deu uma perspectiva muito boa aí para todos nós, né? Apesar de ter variantes e tal, mas com a vacinação a gente tem visto que as coisas estão tudo se reabrindo, né? Tomando um ritmo novamente. E daí, no geral, assim, uma safra, né? Que foi, apesar dos problemas que nós tivemos no Paraná com a segunda safra, né? O Brasil se perdeu em torno de 20 milhões de toneladas de milho, no Paraná foram 7, 8 milhões entre geada e estiagem, mas a safra, no geral, foi boa, né? Na safra de verão, e daí a safrinha tinha esse problema, e preços positivos, né? Então aí o resultado no geral está muito bom aí, né? Foi muito bom, né? Na safra 2021, né? Estamos fechando aí com um aumento de 30% do faturamento a maior nas cooperativas do estado do Paraná, né? Isso considerando a agropecuária, que é o maior volume, mais crédito, saúde, transporte, né? Então realmente a situação foi muito favorável, dado essa melhoria na vacinação e tudo mais. E São Pedro nos ajudou em boa parte. Agora estamos nesse momento, né, que estamos olhando para o céu todo dia, né, para mandar chuva, para isso reflete no estado 21, na verdade 22, né, que é a safra 21-22. Mas enfim, acho que foi essas questões. Tivemos mercados também, né, bons lá fora, comprando de tudo, né. Esse câmbio também favorável para quem exporta ajudou bastante nesses resultados das cooperativas e do agro como um todo, né? O setor que exporta, né? Mineração também. E aí o fator que preocupa, talvez, um pouco é esse aumento de custos, né? Exagerado em todos os setores, né? Serve para os agricultores, né? Na questão dos insumos aí, mas serve para os consumidores também, né? Os combustíveis subiram muito, os alimentos subiram. Enfim, isso preocupa porque inflação, a gente sabe desse problema até 94, como que era no Brasil, né? Na verdade, é 2004, né, melhor dizendo.
2004,
né, que nós tínhamos inflação de 1000% ao mês, né? A gente não sabia o valor do dinheiro, né? E esse ano nós estamos fechando o ano com inflação ao consumidor acima de 10%. E se pegar no atacado aí, né, com IGPDI, IGPM, que pega capitals, variações de dólar, preço de atacado está chegando, batendo quase em 20%, né? Isso impacta na renda dos brasileiros em todos os setores, né? Então, essa é uma preocupação que o Banco Central está atacando isso, né? Aumentando juros bem fortes, né? Mas precisamos, acho que do lado da sociedade, do governo, respeitar muito as contas públicas, né? Essa questão preocupa, porque a gente pode ter problemas aí, né? Se começar a furar teto para cá e para lá, daqui a pouco perdemos o controle de novo, né?
Então, você está falando aí de insumos, né? Em julho, o Brasil foi constatado que o Brasil nunca importou tanto fertilizante. Quer dizer, isso daí fez com que o produtor ele tenha comprado um pouco antes, travou já seus custos para a próxima safra. Só que daqui para frente vai ficar bem estrangulado, né? Qual que é a orientação aí do Departamento Econômico da OCEPAR para esse tipo de situação, Robson?
Por essa safra aí, isso que você falou, a relação de troca para os produtores, obviamente se não tiver safra, né? Porque tem muitas regiões do Paraná tá sofrendo um bocado, né? Se tiver uma produtividade boa, o resultado vai ser positivo, porque tá boa a relação de troca, né? Mas para essa safra já do milho aí que nós vamos plantar agora em janeiro, fevereiro, março, né? Realmente o custo é exorbitante, né? E vários NPKs aí subindo, dobrando de preço, né? Então, realmente, é o que tem se trabalhado. Obviamente, chega uma hora que tem que comprar o insumo, né? Até porque tem que, a hora do plantio, né? Mas acho que é o momento que nós temos conversado com as cooperativas, não fazer muito estoque, né? Vamos aguardar um pouco mais, esses câmbios cedem um pouco, essas restrições lá na China, na Índia, né? Principalmente China, né? Que eles pararam muitas indústrias aí, então complicou bastante a parte de fertilizantes e também das matérias-primas para os defensivos agícolas, né? Tinha aí problema com atrazina, com glifosato, todos esses produtos, né? E realmente impacta bastante, sabe, Sérgio? E na ponta, né? Se a gente aumentar esse custo muito pesado, vai impactar para nós, consumidores, né? Porque daí vai ter o milho mais caro, a soja mais cara, né? A ração vai ser mais cara para os aves, suínos. E para o consumidor lá no supermercado, ele vai sentir esse peso, né?
Vai ter que se repassar. É. Agora, a UCEPAR trabalha com seus planejamentos estratégicos aí, e o PRC 100, né, que era a meta de bater os 100 milhões, já foi batido praticamente, né? E agora já. Com o PRC 200. E isso daí também está atingível tranquilamente, Robson?
Tá. A gente fez, no momento ali, a gente antecipou um ano até por causa do ano passado, né? Você lembra que o câmbio também foi favorável, tinha uma demanda muito forte por alimento, o pessoal preocupado com a pandemia, importou muito. Aqui com o Corona Voucher no Brasil também, nós tivemos um aumento de demanda bastante significativo, né? Porque as pessoas mais necessitadas ali, com mais vulnerabilidade, é que colocam dinheiro, a maior parte dele vai para alimentação, né? Então a gente teve uma demanda forte, nós estávamos planejando chegar agora, final de 2021, a 100 bilhões. E a gente passou lá no ano passado, chegou a 115, né? E daí fizemos o... Estávamos já discutindo o PRC 200, que nada mais era que chegar a 200 bilhões, o conjunto das 216 cooperativas no estado do Paraná, com investimento lá em torno de 5 bilhões por ano, 5 bilhões de sobras ali, né? Que além de pagar um preço nível de mercado, as cooperativas também distribuir lá no final do ano, né? Mais um pouco aí, como as cooperativas estão fazendo agora, várias no estado, né? E aí a gente já nesse ano já está chegando a 150 bilhões, para ter uma ideia. Então, o crescimento está muito acelerado, né? Obviamente que isso não vai ficar para sempre, né? Mas a gente preocupa daí a questão desse custo que está vindo junto, né? Que ele ajuda no faturamento, né? Os insumos mais caros, né? Mas isso impacta lá para o nosso cooperado. Mas estamos trabalhando, Sérgio, tem aqui nas minhas costas 20 projetos, né? Estão dentro do PRC 200, e essa é a nossa bíblia aí, né? Todo dia, na mesma cabeceira, né? Olha todos os 20 projetos, como é que estão. Tem projetos na área de mercado, projetos na área financeira, projetos na área de representação institucional, né? Fazer esse melhor relacionamento com o governo do estado, governo federal, deputados, né? Temos projetos na área de sustentabilidade, ESG, na área também das cooperativas menores, as emergentes que a gente fala, né? Tem várias cooperativas menores, então precisa um apoio maior. Enfim, nós estamos trabalhando muito forte em todos eles, aí na área de comunicação, tem um colega Samuel que está tocando, comunicação e marketing, né? Então a gente levar esse conceito melhor para a sociedade, no meio urbano, né? Do cooperativismo, né? E o cooperativismo na área de crédito tem um potencial enorme, né? A hora que ele tomar gosto, por exemplo, em Curitiba, que tem várias unidades de Sicredi, Cicobi, Uniprime, mas ainda ele não está no ritmo como está no interior, né? Aqui ainda o pessoal olha assim, poxa, mas o que é a Sicredi, quem é a Cicobi, enfim, tipo São Paulo, né? A gente vai tomar um espaço enorme, né? Das 17 milhões de cooperados que tem no Brasil, em torno dos 14 milhões são do ramo crédito já, né? Todos nós, né, somos cooperados aí, né, e podemos, nossos familiares ser também, né, e faz um trabalho muito similar ao que os bancos fazem e um diferencial muito grande que é as sobras, né, final do ano sempre vai ser uma sobra aí, isso é bom, né.
Eu já até comentando já com o Samuel, a gente precisa se comunicar mais com o urbano e não só entre nós, né, os marqueteiros e comunicadores do agro precisam saber que tem que levar mais informações de uma forma, não perder o foco técnico, mas você ter também uma linguagem mais coloquial, mais pop, né? Para o urbano. Agora, dentro dessas elevações que você falou aí, Robson, aqui eu tenho aqui alguns números da Cocamarco, eu entrevistei Marques Lourenço recentemente, também o senhor Araújo Galassini da Coamo. A Cocamar, por exemplo, distribuiu 135 milhões de sobras nesse ano de 2021. Ele, a previsão de faturamento de 9 bilhões e meio, 30% a mais do que o ano passado. A Coamo, nessa mesma linha também, 23 bilhões, o ano passado 20 bilhões. Quer dizer, é um setor pujante, né? Não tem. Até, se mostraram até surpresos com esse, no passar da régua desses números, nessa época agora, e pelo crescimento volumoso que teve. Tomara que continue assim, né? Você tem essa perspectiva, tem essa expectativa também? Os números apontam para isso, para 2022, Robson?
É, com certeza, Sérgio. É, os números são até surpreendentes, né? E como você comentou, da Cocamar, da Coamo, e para você ter uma ideia, as cooperativas do Paraná têm uma. Em média, eles tinham em torno de 3,5, 4 bilhões de sobras, né? O ano passado já foi aqui na faixa de 5 bilhões, além de fazer todo. E esse ano vai chegar próximo a 7 bilhões de sobras, né? E com faturamento de 150 bilhões, né? Então, realmente. Tá crescendo num ritmo chinês aí, né? E a gente trabalha, né? Isso não é fruto dessa safra, da safra passada, é um trabalho aí, no caso da Ocepar, 50 anos aí, a Coamo fez 50, o Camaro um pouco mais, nós temos a nossa cooperativa mais antiga, a Frisa, com 96 anos, né? Então são várias safras, vários anos aí, pelo menos 50 anos, a maior parte das cooperativas maiores que nós temos, né? E as de crédito na faixa de 30, 35 anos, 40 anos, mais antigas. É um trabalho de planejamento, né, Sérgio? E aí, com uma liderança, né, bem focada, a gente está conseguindo esses resultados. Aí cria credibilidade, confiança, né? E tem um potencial enorme, né? As cooperativas nossas hoje estão aqui no Paraná, né? Mas elas atuam também em 9 estados outros da federação, no caso do agro, né? E Mato Grosso do Sul hoje é o nosso horizonte aí, né? Partidas nossas estão muito fortes lá, já tem lá, estamos quase com 25%, vamos chegar a 30% já da safra das cooperativas do Paraná exibida em outros estados, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina também é uma parte ali, mas é sementes, tem um projeto da Cevale lá no Rio Grande do Sul, né? Que é grande, e daí temos a Cocaria ali em Goiás, Minas, a própria Cevale no Mato Grosso, a Frisia no Tocantins, né? Então, realmente, temos projetos aí bons e a perspectiva é boa, sabe? Aqui no Paraná, a gente tem ainda espaço para crescer, mas é limitado, mas nos estados vizinhos aqui a gente pode levar o modelo nosso, né? Para que o cooperado tenha mais renda e mais condição de qualidade de vida, né? Essa é a ideia.
Se Deus quiser. Robson Maffioletti, superintendente do Sistema Ocepar. Ô, Luciano, nem perguntei para você, você tem alguma pergunta para fazer para o Robson, tem alguma curiosidade? Você também está fazendo aí uma série de entrevistas, né, de retrospectiva?
Uhum. Sim, a gente está fazendo uma série de retrospectivas e a gente vai, na semana que vem, falar sobre o agronegócio, né? Como é que foi o agronegócio. Como você disse, né? A gente fez reportagem também das sobras da Cocamar e da Coamo, né? Foi um ano muito bom, né, para o agronegócio.
Com certeza. Acho que não só no Paraná, né? O Brasil é o pilar econômico, é o terceiro pilar econômico aí da economia nacional, graças a Deus, né? Pelo menos ninguém está mexendo no modus vivendi e no modus operandi do produtor rural, né? Só precisa botar umas estradas melhores aí, um escoamento mais com menor custo, mas acho que isso vem com o tempo, se Deus quiser. Robson Maffioletti, muito obrigado, viu, por participar com a gente aqui, trazendo essas informações, dando essa radiografia do cooperativismo do Paraná, que é referência para o Brasil e aí e também para muito lembrado em palestras de grandes nomes aí, internacionalmente famosos aí com relação ao cooperativismo. Obrigado, Robson. Boa tarde para você. Parabéns. Viu? Bom Natal.
Obrigado, Sérgio. Obrigado, Luciano e aos ouvintes. Feliz Natal para todos e vamos firmes aí com 2022 mais tranquilo e vamos continuar a caminhada. Vamos em frente.
Ô, Robson, só um pouquinho. Dá uma olhada aqui atrás de mim, ó.
Poxa, que maravilha. Olha, ó, o Ocepar tá em peso aí, ó. Né? A gente agradece essa parceria que a Ocepar tem, né?
Tem 12 troféus aqui, meu e da Rose.
Parabéns. Isso é merecimento, Sérgio. Não foi, você não ganhou nada porque foi dado. Você conquistou, né? E a parceria com vocês, com a CBN, com todos aí, é muito boa e profícua, tá?
Obrigado. Boa tarde, Lu. Boa tarde, ouvintes. Até amanhã.
Boa tarde. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã, não. Feliz Natal. Eu não, aí. Mas o Gilson amanhã cedo com vocês, né?
Tá bom, então. Tá. Feliz Natal, Lu. Tchau.
Feliz Natal.